A Rede de Notícias da Amazônia apresenta COP 30 em debate. Entendendo as COPs, as contribuições brasileiras, as conquistas e fracassos, os temas em debate e a participação popular. A partir de agora, no seu aplicativo de rádio, COP 30 em debate. Apresentação, Padre Edilberto Sena. Sintonize!
Boa tarde, ouvintes da nossa rádio web, da Rede de Notícias da Amazônia, em toda a Amazônia, em todo o Brasil. Quero anunciar também a Sueli e o Rogério, que estão nos escutando hoje na Europa também, viu? A nossa rádio web tem essa virtude. Ela só não entra no inferno porque a porta de lá é um pouco trancada, sabe? Mas fora de lá está entrando. Então, minha e meu ouvinte, hoje eu creio que temos bastante pessoas nos acompanhando, porque além de que o debate é de sumo interesse, em função do que o assunto, a Amazônia e a COP, temos dois debatedores de hoje de primeira linha de consciência cidadã. Então, hoje nós temos o tema de nossa discussão, a insistência do governo federal abrir poços de petróleo na Amazônia e a COP 30. Debatedores de hoje, Sueli Araújo, do Observatório do Clima, e Rogério Almeida, da Universidade Federal do Oeste do Pará. Quem é Sueli Araújo? Urbanista, advogada, doutora em ciência política, coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima. Rogério Almeida, professor do curso de gestão pública da UFOPA, em Santarém, escritor jornalístico, reportagens e livros sobre a Amazônia. Então vamos lá fazer nosso debate. Cada um vai ter 3 a 4 minutos, vai ter direito de concordar, discordar, criticar, fique à vontade, viu? O argumento aqui não é uma briga, é ampliar a compreensão do assunto. Bom, agora vamos lá, olha só. O argumento do ministro das Minas e Energia e da presidente da Petrobras é reforçado pelo presidente Lula com o seguinte: no dia 27 passado, uma semana depois do novo leilão do fim do mundo, a Agência Nacional de Petróleo, no qual Petrobras, Exxon, Chevron e CNPq arrebataram 19 blocos na foz do Amazonas. O presidente Lula, então, defendeu de novo a exploração de combustíveis fósseis da região. Ele reforçou que a narrativa do dinheiro do petróleo e do gás da Foz vai financiar a transição energética do nosso país. Afinal, Sueli e logo depois Rogério, ele tem razão ou não com esse argumento? Com você, Sueli.
Bom, vamos lá. Vou começar pelo final. Não faz sentido a abertura de novas fronteiras exploratórias para financiamento da transição. Porque com o aumento da exploração, nós estamos sempre piorando o problema que a transição quer resolver. Eu costumo falar que esse argumento fere a lei da lógica, que quanto mais poço você furar, quanto mais petróleo você explorar, o problema vai ficar pior e a transição vai ter mais dificuldade de alcançar seus resultados. Então, se justifica usar o dinheiro do petróleo para a transição nas áreas já exploradas, naqueles poços que já estão em produção hoje. Agora, abrir novas fronteiras, principalmente em regiões sensíveis como a bacia sedimentar da Foz do Amazonas, uma região pouco estudada pelos brasileiros, com riquíssima biodiversidade e com características que dificultam a operação da exploração petroleira, porque ela tem correntes fortíssimas que potencializam acidentes. Qualquer acidente, seja na perfuração, que é a fase agora do Bloco 59, seja na futura produção, qualquer acidente leva o óleo em poucas horas, principalmente para águas da Guiana Francesa e depois para países do Caribe. Nós não temos por que inventar essa confusão toda. O Brasil tem petróleo para seu próprio consumo. Ele exporta 50% do que produz. Nós somos um grande país petroleiro, nós somos o oitavo país que mais produz petróleo no mundo. 3.400.000 barris por dia. Mas aumentar isso em plena crise climática, é olhar para o passado, é realmente, eu falo que é um negacionismo, não do aumento da temperatura global, mas um negacionismo sobre a importância e a gravidade da crise climática. É um grande erro, é um erro histórico.
Rogério, agora é com você.
Tá, eu vou tentar aqui fazer um preâmbulo, uma historicidade, antes da gente chegar nesse debate que está em pauta hoje, essa polêmica em torno de disparar ou não a bacia aqui. Bem, como eu falei para vocês antes em off, né, eu estou em Almerim. Almerim, estou justamente na fronteira do Amapá, estou às margens do Amazonas. Mas para quem não é daqui, vocês conhecem já a região, mas vou falar para quem não é, para quem está acompanhando a gente. Almerim, assim como outras cidades aqui da região, Santarém, né, que é Monte Alegre, todos são homônimos de Portugal. Fez parte de uma política de colonização. A ideia de progresso, de desenvolvimento, não é de hoje, né? Então, desde Marquês de Pombal, com o irmão dele, o que foi governador do Grão-Pará e Maranhão, o Mendonça Furtado, que nomeou um monte de rua, avenida e escola, essa ideia de desenvolvimento, tanto a partir do controle do territorial e essa questão ideológica de desenvolvimento e de progresso, vem desde aí. Para não me alongar muito, não parecer chato, aqui também, na década de 60, teve um mega projeto, que é o Projeto Jari, uma concessão enorme de terras. Não, é tanta terra que não se sabe precisar se é 1, 2 ou 3 milhões de hectares. É maior do que Sergipe. Cabe 4 vezes o Distrito Federal e é maior que a Bélgica. É um estado dentro de outro estado, foi controlado pelo mega empresário estadunidense, o Daniel Ludwig, que foi precedido pelo Ford. Então, se a gente for tentar contabilizar desde o Ford até hoje, a gente tem uma matriz que tem se perpetuado com o uso intensivo das riquezas, a concentração da terra, a pilhagem, a apropriação privada dessas riquezas por poucas pessoas e o compartilhamento de toda a ordem de miséria, de desastre, de desmatamento com as populações locais. Ainda hoje, essas populações fazem parte do discurso de modernizar, de progresso, uma série de coisas. Ainda hoje, essa lógica de apagar, aqui foi um território tupinambá. Hoje não tem mais. Então, esse vem se perpetuando, se renovando. Tem um projeto recente, não tão recente assim, que é o Arco Norte para cá, para a região, que visa consolidar a região como um grande corredor de exportação de commodities, a reprimarização da economia. Isso impacta de forma violenta tanto o metabolismo da natureza, o ciclo de vida dos peixes, da floresta, a questão da chuva. Estranhamente, ainda está chovendo. Eu creio que não era mais para estar chovendo. Há 2 anos atrás, aí eu estava no Juruti, dando aula por lá, onde a Alcoa explora bauxita desde os anos 2000. Lá estava uma seca terrível, as populações numa situação de isolamento e de total falta de segurança alimentar. Aí a gente estava na maior bacia hidrográfica, e esses sujeitos que acumulam conhecimento, que há muitos anos fazem o manejo florestal das riquezas daqui, eles não tinham água potável para beber. Então, para poder chegar nesse debate do petróleo, eu acho que vale a pena a gente tentar, né, fazer essa historicidade desses processos. Que o professor Taviani vai chamar, né, que foi a ditadura, foi a grande inflexão, né, de territorialização do capital, em particular aqui na região, e vai chamar da ditadura do grande capital. A gente, fazendo uma linha do tempo aqui, desde o Ford, o que a gente vê é isso. E tudo de forma geralmente ilegal. A Cargill, a Alcoa, e em total indiferença, de respeito, e sem ouvir essas populações que estão aqui, elas têm projetos. Eu vou só para tentar, professor, falar para caramba. Só para, como eu ando muito, eu geralmente estou longe dos palácios e catedrais de teatro. Eu sou peão de trecho, então desde a minha graduação, na década de 90, eu fui trabalhar na região de Carajás depois de um massacre. Eu fiquei por lá 4, 5 anos. Então, ali eu fiz uma pós-graduação sem parede, vivenciando toda a ordem de violência. Tanto essa mais extremada, que é matar a pessoa que discorda, quanto a simbólica, a criminalização dos movimentos. O padre foi ameaçado. A Dorothy não escapou. Tem o José também, que ainda está aqui pela região. O Ricardo Rezende ainda está vivo no Rio de Janeiro, mas ele teve que fugir. Então, a gente tem que tentar... Eu vejo com muita suspeita, né? E essa, eu estava ouvindo algumas palestras suas, né? Como o petróleo não é algo que eu estou muito próximo, então eu digo, vou minimamente ler e ouvir a professora Sueli, para eu minimamente tomar conta, tomar pé, né, da situação. Então, eu acho que cumpre a gente, né, lançar a mão da história para poder a gente estar debatendo essa questão também do petróleo. Que, pelo que eu ouvi a senhora falar, e algumas coisas que eu li, não é nem certo que há o petróleo. Aí, só para encerrar mesmo, há 10 anos eu vim aqui para cumprir, para fazer uma cobertura jornalística para o site de agência pública de São Paulo, de um empate que a população de extrativistas fez na comunidade de Pilões, 40 anos após a experiência de Chico Mendes lá no Acre. A empresa Jari havia feito uma estratégia, aproveitou o Natal, eles colocaram 3 ônibus com trabalhadores terceirizados para tomar conta de um castanhal do povo, para derrubar o castanhal. Literalmente pega na mão grande. E a turma foi informada e fez um empate. E há 10 anos, essas comunidades estão esperando uma regularização de um projeto agroextrativista.
Aí, Rogério, escuta lá. Porque você está dizendo um negócio muito sério, viu? Muito sério. Aliás, vocês dois falaram de coisas muito interessantes. E eu fico pensando o seguinte. Daqui a poucos dias vai acontecer a COP30. Que vai tratar exatamente conferência em defesa do clima. E aí, a gente sabe que o petróleo é uma desgraça que contamina mais que todos os outros, parece. Olha só, o Ministério Público Federal recomenda a exclusão dos blocos da bacia amazônica nos leilões da Agência Nacional do Petróleo devido aos potenciais danos ambientais e as comunidades locais. Mesmo assim, em 2023, a agência ofertou áreas nesta região chamada Leilão do Fim do Mundo. Agora, veja só, a situação é tão grave, mas o presidente da República, desde a segunda afirmação, outro dia, diz ele, sou favorável a que a gente vá trabalhando a ideia de um dia não ter combustível fóssil. Mas... sou muito realista. O mundo não está preparado para viver sem petróleo. Afinal de contas, essa argumentação do presidente da República convence a vocês? Sueli, com você de novo.
Bom, o mundo está tendo muita dificuldade de fixar cronograma para a descarbonização, né? Para se afastar dos combustíveis fósseis. Mas, diante da emergência climática, e nós estamos em uma situação de emergência climática, né, o mundo já mudou. Os eventos extremos estão cada vez mais frequentes e mais intensos. 2024 foi o ano mais quente da história e 2025 provavelmente vai bater esse nível tão preocupante. Nós já ultrapassamos o 1,5 grau fixado pelo Acordo de Paris. 2024, o aumento da temperatura, considerando os níveis pré-industriais, foi 1,55. Então, se nós queremos ter futuro, nós temos que ter cronogramas claros de descarbonização. E o Brasil tem condições plenas de fazer isso. Por quê? O Brasil, entre as grandes economias do mundo, e nós somos a oitava economia do mundo, né? Estamos entre os 10 países com a economia mais poderosa, o Brasil é o único que tem condições concretas de chegar antes de 2050, não é numa situação de carbono zero, é numa situação carbono líquido zero, né? É numa situação de carbono negativo, de quem emite menos do que protege, do que sequestra de carbono. Por quê? Né? 46% das nossas emissões são de desmatamento. Se nós fixarmos realmente uma política forte, concreta, eficaz de controle do desmatamento, principalmente na Amazônia, nós já reduzimos muito as emissões brasileiras. A segunda maior fonte de emissões é o agro, desconsiderando o desmatamento, 28%. Edilberto, nós sabemos fazer agricultura de baixo carbono, mas fazemos muito pouco isso. Mas a gente sabe fazer agrofloresta, sabemos fazer plantio direto, sabemos trabalhar com respeito à legislação ambiental, e mesmo a pecuária, sabemos como reduzir emissões, não zerar, porque o gado sempre emite metano, mas pelo menos reduzir, né? Com rotação de pastagens, com sistemas de abate precoce. Com isso, somando desmatamento mais agro, estão 75% das emissões brasileiras. Energia, no nosso caso, é só 18%, que é o que pega para a maior parte dos países. O Brasil não precisa de carvão mineral para energia. O carvão representa só 1,2% da nossa matriz elétrica. Nós temos uma série de privilégios. O nosso matriz elétrica é muito calcada em renováveis desde sempre. Com todos os problemas de hidrelétricas, mesmo agora no Nordeste, mas são problemas sociais que, em tese, podem ser resolvidos. Então, temos uma condição privilegiada em relação à maior parte dos países, de que nos levaria a poder assumir uma liderança no mundo, pelo exemplo, o país que consegue mover sua economia respeitando o meio ambiente e com uma faltado pelo carbono. Nós poderíamos ser líderes nisso, assim, o primeiro país em chegar realmente numa condição adequada nesse sentido. Primeiro país, primeiro grande país, né? Porque os países pequenos conseguem. No lugar disso, nós estamos piorando, querendo virar. Já somos um grande país petroleiro, queremos competir agora com a Arábia Saudita, numa época em que o petróleo vai ter que cair a demanda, vai ter que cair por uma questão de sobrevivência. A Agência Internacional de Energia, que não é o Greenpeace, fala que a demanda tem que cair a partir de 2030. E aí não dá nem cronograma, porque um bloco 59, que já está quase terminando o licenciamento, está com toda a cara que essa licença sai agora em agosto. Se sair essa licença agora em agosto, e se eles encontrarem petróleo, porque pode ser que não tenha, nós estamos na perfuração, né? Nós temos ainda uma década para começar a produzir royalties. E depois uns 30 anos de vida útil das plataformas petroleiras. Nós vamos querer aumentar a produção de petróleo até quando? 2070, 2080? Não existe isso no mundo. O mundo não tem orçamento de carbono para ser gasto dessa forma. Então tem um problema de cronograma e também um problema de falha de investimento em termos econômicos, porque podemos estar entrando numa furada. Investindo num mercado que vai cair daqui a alguns anos, vai começar a cair, e nós não temos preço para competir com a Arábia Saudita, por exemplo. O nosso petróleo é um petróleo de águas profundas, difícil de extrair. A Petrobras tem expertise, é uma grande empresa do ponto de vista técnico, ninguém nega isso, mas ela tem que se transformar numa empresa de energia e não numa petroleira raiz, vamos dizer assim. Está na hora de mudar, está na hora de abrir a cabeça e ver que o mundo está em crise.
Rogério, peraí, Rogério, repetindo para você o argumento do presidente da República, para você levar adiante a reflexão aí. Diz ele: sou favorável a que a gente vá trabalhando a ideia de um dia não ter combustível fóssil, mas sou muito realista, o mundo não está preparado para viver sem o petróleo.
Então, você pode... Eu sou professor, né? Eu encho o saco das crianças para tentar, a partir dessas nossas tragédias, dos nossos dramas experimentados ao longo da história, que eles possam ver como, de que forma que a gente pode sair dessa encruzilhada, né? A gente está numa encruzilhada que não começou hoje. Vem desde 60, 50, se aprofundando conforme a dinâmica do que o capital vai tomando novas fases. É uma encruzilhada que é é ambiental, que é civilizatória, que é da democracia. A gente está num cenário de várias crises. Eu nunca vi tanta gente doente em sala de aula e colegas de trabalho. Essa incerteza, essa perplexidade está com uma turma aí que... ansiedade, uma série de coisas. Então, eu tenho que mobilizar os autores que eu acabo lendo para poder torturar as crianças e também que eu uso nos meus escrevinhamentos. Eu sou extremamente simpático ao professor Ottaviani. Já citei a ditadura do Grande Capital, que ele fez durante a ditadura. Quando começou essa nova fase do capitalismo, ele escreveu sobre globalização. Tem o Milton Santo, tem o Francis Chesnard. Eles convergem numa análise conjuntural da nova fase do capital, que quem acaba tendo hegemonia são essas grandes corporações. Tem um outro livrinho que é da socióloga argentina, Maristela Suampa, sem querer ser muito professora, mas é a partir daí que a gente escreve e trabalha em sala, né? A Maristela Suampa, ela escreve sobre o neoextrativismo, onde ela vai analisar alguns governos da América Latina com um perfil mais democrático, e não digo nem a esquerda, nem revolucionários. São governos reformistas. O Lula, o Correa no Equador, o Morales, o Chaves, todos eles não abriram mão das commodities como uma forma de fazer até um pouco de distribuição de renda, implantar algumas políticas compensatórias para os mais vulneráveis do país. O Bolsa Família, a própria criação das universidades, interiorização das universidades, também lançaram mão desse recurso. Então, tem essa contradição e tem esse gargalo. E quando a gente vai se aprofundar na história do nosso país, por que que se tentou dar um golpe de Estado? É a fragilidade da nossa democracia. Aí, por isso que eu sempre tento mobilizar a questão da história. O elemento terra sempre foi, e essa pesada história, herança da nossa colonialidade, né? Essa pesada herança da concentração da terra, de renda, é importante que se realize a debaixo na Amazônia. A gente tem que, inclusive, ao mesmo tempo que a gente é a perifa, o almoxarifado para atender as demandas tanto dos estados mais ricos quanto dos países também, que hegemoniza o cenário da tomada de decisão, a gente tem uma possibilidade de uma outra civilização para além dessa matriz de pilhagem de saque. Quando a gente vai se aprofundar na literatura, dá para te mobilizar até a assim falar da acumulação primitiva de Karl Marx. E tem vários autores que a editora Boitempo vem publicando na atualização dessa reflexão. Nossas viagens aqui são bem demoradas. Eu vim de lancha, são 7 horas. Se eu viesse do barco convencional de ferry boat, seriam 20 horas. Então, eu sempre ando armado. Eu sempre carrego livros da obrigação acadêmica e de literatura. Então, eu trouxe aqui no meu imbornal um livro bem bacana, que é A Educação Ambiental Anticapitalista, onde o autor faz justamente essa reflexão. A matriz, a partir dessa configuração do estado presente do modo de produção capitalista, quem acaba tendo a hegemonia é justamente as grandes corporações. E quando a gente vai fazer um espelho do nosso Congresso, a gente tem o pior Congresso que o país já teve. É um obscurantismo, parece que a gente está voltando para a Idade Média. É um constrangimento constante das portas. Não há um debate do interesse público, não há um debate sério. Ainda mais tudo vira espetáculo. Aí tem um livro do francês, A Sociedade do Espetáculo, né, que quando ele escreveu o livro, só tinha televisão, rádio e cinema. Se ele fosse vivenciar o mundo de hoje, ele ia ficar totalmente pirado. Porque os caras querem performar para gravar videozinho, para colocar em rede social. A questão do petróleo e outras coisas, a matriz energética, são coisas super sérias, mas o pessoal quer fazer palhaçada para aparecer em rede social e ter adesão de um monte de pessoas desprovidas de preocupação, de interesse público. A gente está numa encruzilhada super séria, mas o pessoal quer fazer microvídeo para aparecer, gente. Quantos desse nosso Congresso, quantas pessoas existem com real preocupação com interesse público, em fazer política séria, de longo prazo, que possa reverter minimamente esse quadro? O Pará tem 6 milhões e tantos de habitantes. Mais da metade está na linha da miséria. Tem gente que ganha R$ 300 menos de R$300 por mês. Aí o TES só disse que Bolsa Família é 600 e pouco, é para alimentar vagabundos. Gente, não paga nem aluguel de kitnet vagabundo em Santarém. Por conta do avanço da fronteira para cá, Santarém tem preços estratosféricos de terreno, de casa, de kitnet, de apartamento, e está se verticalizando. A feição da cidade, por conta... A Cargill fez o porto em total indiferença às legislações ambientais, já existiam, já eram amplamente conhecidas, tomou posse de área privada, de lazer, de encantamento das populações ancestrais, e Santarém praticamente é um sítio arqueológico. Depois de 3 anos, a Cargill foi fazer o EARIMA. E quando faz o EARIMA, é uma revisão bibliográfica ordinária, sem nenhuma seriedade. Eu acompanhei um EARIMA da hidrelétrica de Estreito, fronteira do Maranhão, um Tocantins. Ah, eu dei muito naquela ponte que caiu. Naquela época que eu andei, no começo dos anos 2000, ela já estava ameaçada de morte. Só veio a falecer agora. Então, aquilo ali, ó, o texto dizia, olha, o barramento vai ser bem aqui. Aí o mapa tinha uma diferença de 3, 4 quilômetros. Do texto para o mapa, gente, isso aí é um cálculo totalmente equivocado dos impactos. Belo Monte. Belo Monte é um grande desastre.
Muito bem.
Super precário, o painel de especialistas, não pode nem dizer que não tinha pesquisa, tinha um painel de especialistas organizado em cadeias internacionais para debater. Tu vai dar um rolê hoje em Belo Monte, é uma verdadeira desgraça.
Vamos lá, Rogério. Muito bem, vamos dar uma continuidade agora com mais uma questão para você aprofundarem os dois. Intrigante. O Brasil, se eu não estou enganado, a Sueli pode confirmar, é o quarto ou quinto maior produtor de petróleo do mundo atualmente. Eu não sei se eu estou certo, mas aí você me confirma.
É o oitavo.
Mas tá, do jeito que está abrindo os novos povos de petróleo, daqui a pouco é o quarto ou primeiro, quem sabe, né? E na Amazônia, olha só, concentrando de exploração de petróleo na Amazônia, véspera da COP30. Como explicar que o Brasil, tendo petróleo suficiente extraído de vários pontos do país, exporta boa parte do petróleo e depois compra gasolina e diesel do estrangeiro? Por que essa contradição e essa preocupação do governo federal de continuar gerando petróleo? O Brasil é um exportador de petróleo, mas é também um importador de combustíveis, né? Olha só, em 2022, segundo a informação aqui, o país exportou 31% de sua produção de petróleo e importou 14%. Pergunta, afinal de contas, o Brasil de fato está necessitando abrir novos poços de petróleo? Para poder segurar
para a demanda interna, não, Edilberto.
Sueli, com você.
Para a demanda interna, não. E em 2024, o país exportou metade do que produziu, um pouco mais, 51%.
A metade, é mais do que eu tenho falado aqui.
Nos últimos anos, a exportação tem aumentado e o Brasil é o oitavo maior produtor e quer se tornar, quer ficar entre quarto ou quinto, quer competir lá com a Arábia Saudita. Não faz sentido. Qual é o olhar? O olhar é exportação, não é demanda interna. O olhar é gerar dinheiro. Petróleo gera dinheiro? Gera. Mas ele gera para os acionistas das petroleiras, ele até coloca dinheiro para o governo federal, mas o próprio Tribunal de Contas da União tem relatório recente falando que a destinação muitas vezes é ficar fazendo conta na dívida pública, não é realmente ajudar nas políticas públicas como deveria. Tem um relatório bem pesado do TCU de alguns meses atrás, nesse sentido. Então, assim, e ele não tem... Nós produzimos petróleo há muito tempo e nas regiões historicamente produtoras, nós não estamos, assim, nas condições ideais de vida da população. Os royalties aparecem, mas tem municípios, por exemplo, Maricá ganha bilhões por ano e tem obras que certamente vêm desses recursos todos, mas não tem 20%, não é nem de tratamento, é de coleta de esgoto. Então, assim, nem sempre esse dinheiro vai resolver os problemas sociais E principalmente o petróleo offshore, a produção de petróleo offshore, ela é altamente concentradora de renda e não distribuidora. E o Brasil é uma grande economia, só que é um país muito injusto socialmente. Então não adianta botar mais dinheiro se não resolvemos nossos problemas sociais. Nós temos que distribuir, né? A coisa de vamos estocar dinheiro para depois distribuir, a gente já sabe que não dá certo. Então as opções econômicas, principalmente para a Amazônia, eu conheço bem a Amazônia, minha família é de Manaus, Edberto, e trabalhei bastante tempo com, relacionando, meu trabalho esteve relacionado com a Amazônia. A solução para a Amazônia é uma solução que traga renda, seja distribuída. A Amazônia é a região com pior IDH do país, é a região com maior número de mortes violentas, o Fórum Nacional de Segurança Pública mostra isso. A gente precisa de presença de Estado com letra maiúscula, precisamos de planejamento regional que tenha o pressuposto da floresta em pé e da proteção ambiental. Não, nós não temos que copiar modelos de outras regiões para a Amazônia, e muito menos achar que o dinheiro do petróleo vai solucionar o problema do Amapá ou do Pará, de quem quer que seja. É um equívoco e realmente acho que a própria população tem que dizer que não precisa disso, né? A população mais carente, a população que está nas comunidades no meio da floresta, não é esse dinheiro que vai solucionar a vida dessas comunidades todas, decididamente não é. E o Brasil entra em contradição como líder internacional. O presidente Lula tem muita habilidade política, principalmente na esfera internacional, ele gosta, né, de fazer política internacional e faz bem, né? Fala bem, se articula com outros líderes, mas ele vai perder toda a credibilidade se as políticas internas estiverem em contradição do que ele fala. Ele não pode ser um líder climático querendo que o país, em vista, em plena crise climática, vire um grande país petroleiro. Não faz sentido, não faz sentido, é contraditório e isso vai ser cobrado.
Aliás, Rogério, continuando essa reflexão, olha só, em 2010, se não estou enganado, foi quando foi descoberto o pré-sal, 2008 a 2010, por aí a Sueli pode confirmar depois, aí o Lula declarou com muita alegria de que a metade da produção do lucro seria para a educação, saúde e ajudar os pobres. Essa era a conversa inicial. Hoje, pelo que eu sei, a maior parte do petróleo do pré-sal está na mão de empresas estrangeiras. E as empresas estrangeiras que exploram o petróleo do pré-sal, elas só pagam um royalty pequeno. Elas levam todo o lucro. Então, não é essa contradição dizer que vai produzir o petróleo, vai vender, para poder salvar o clima, quando o de recurso do petróleo não fica, de fato, para a distribuição da renda para a população. É verdade isso ou não, Rogério?
Olha, é bota do retinão e sinuca, cara. Cada tema desse que precipita sobre a Amazônia, ele exige bastante disciplina, né? Para checar dado, para checar as normativas, para levantar esses números, né? E fazer análise mais concreta. Então, eu seria irresponsável de falar com relação à questão do petróleo, que é algo que eu não acompanho com mais proximidade. Mas dá para eu retomar aquela fala, Edilberto e a Sueli, com relação a essa conjuntura. Quem é que hegemoniza as tomadas de decisões dentro dos Estados-nações, em particular da América Latina e da América do Sul? Então, é independente do governo, a gente está no governo, mas a gente não tem o poder. Quem acaba tendo o poder constrangindo o Congresso e o Estado são geralmente ou as nossas frações de burguesia ou essas grandes corporações. O que, que foi a revisão do plano diretor de Santarém? Se não uma força do capital para incorporar áreas de interesse para implantar os seus empreendimentos. Agora mesmo eu já recebi um e-mail do Ministério Público. Olha, o Ministério Público está recorrendo de novo contra o licenciamento da empresa que fez um porto à revelia da lei no Lago do Maicá, onde tem populações quilombolas e indígenas, o povo mundo. Eles sentam praça, fazem o cercamento das terras, da floresta e do rio, e depois que vai conversar. Ninguém respeita a 169. o direito da licença prévia, a escuta das... Isso fazem e pronto. Aí é enxugar gelo. O tempo inteiro está o Ministério Público tentando, minimamente, proteger esses sujeitos que são mais frágeis diante do avanço do grande capital. Em 1985, teve o primeiro escoamento do minério de ferro de Carajás. Todo mundo dizia, vai ser a redenção do país, vai pagar a dívida externa. Mais de 40 anos, você vai dar um rolê na região de Carajás, viceja a miséria, a gente não tem esgoto. A região norte e nordeste não tem esgoto. E todo mundo sabe, aquela quantia, não sei quantos investidos no saneamento, vai economizar não sei quantos reais na saúde. Ano que vem tem eleição, a gente vai ouvir a mesma ladainha. Aqui, por exemplo, o quanto que a sociedade brasileira já fomentou para a territorialização do grande capital aqui? Fez-se a hidrelétrica de Tucuruí. Em Tucuruí está cheio de gente no meio daquele cimento, gente morreu que a família nem sabe, sumiu. Ou morre de bala, ou morre de maré, ou foi plantado lá em Tucuruí. Tucuruí não foi feito para a população daqui, foi feito para, para alimentar as grandes plantas de produção de alumínio em Barcarena, perto de Belém, que o pessoal apelidou de Cubatão, e a planta da Alcoa em São Luís. São Luís é uma ilha, eu sou de lá. Cara, eu visitei, fui dar um rolê na zona rural, está um verdadeiro inferno, por conta... Se eu não estou enganado, tem até uma termoelétrica. Aí junta com escoamento de minério de ferro, com escoamento da soja. Está um verdadeiro... Está um inferno, São Luís. Barcarena é a mesma coisa. Gente que trabalhou naquelas cadeias das fábricas na UBAS, na Norte, eu andei por lá. Eu fui trabalhador precário, prestador de serviço durante muito tempo. Isso foi bom porque me possibilitou andar num monte de lugar que ninguém queria ir, para fazer entrevista, relatório, ouvir sindicalista do Ministério Público. Então, teve gente ali que com 40, 45 anos estava totalmente inutilizado como ser humano. Gente com marcapasso, com paralisia facial, sem falar nos problemas psicológicos. Acho que foi a Fiocruz que chegou a fazer uma proximidade para fazer diagnóstico, para ver se eles conseguiam fazer o nexo causal, que a doença deles tinha uma relação com o espaço laboral deles. Eles não conseguiam, ninguém dava laudo em Belém. Foi preciso vir um médico de outro estado para poder. A Vale, que é a principal mineradora. A Vale, ela processa pelo menos umas 200 pessoas pelo fato de elas se organizarem para reivindicar direitos que foram, de alguma forma, né, afetados pela ampliação da exploração mineral. Em Itapecurumirim, bem pertinho de São Luís, territórios quilombolas, vive uma situação extremamente delicada por conta da duplicação. O pessoal chama de novo o Carajazão. É algo que foi passado assim, e ninguém se discute em nenhum lugar, nem a universidade discute o que foi, que é a nova mina que fica em Canaã. E por ironia, eu não sou muito religioso, me perdoe, padre. Canaã é de onde ia jorrar leite e mel. Eu fui em Canaã, não tinha nem restaurante antes da instalação do projeto, só tinha o de Costa para Rua, que era aquela estrutura precária de madeira, com uma mão a gente espanta a mosca, com o outro você coloca comida na boca. Hoje tem restaurante lá que vende até camarão rosa, que vai o minério e o camarão vem no trem. Então, mas o tempo inteiro é essa acumulação desigual. A região que mais se matou e continua se matando. Não faz, ó, foi só na ditadura que matou. 2017, uma saga de Pau D'Arco. As polícias militares e civil mataram 10 pessoas. Sendo que 7 eram da mesma família. É uma perpetuação e naturalização dessas questões. Aí, anos depois, mataram a única testemunha, com um tiro na cabeça.
Sai a riqueza e a pobreza continua, né, Rogério?
É totalmente naturalizado na sociedade, na universidade. Os meios de comunicação nem se fala, né? É totalmente naturalizado.
Nós estamos chegando ao final do programa, calma, que ele fica entusiasmado. E vai em frente. Calma aí, professor! Escute só, um minuto agora para cada um dos dois, minuto de relógio. A pergunta é a seguinte, diante desse panorama, dessa crise, dessa insegurança, qual é a sua expectativa com a relação à Conferência do Clima, à COP30, daqui a poucos meses? Um minuto para cada um dar seu ponto de vista.
Bom, a gente fixa certas idealizações em relação à COP que não são verdadeiras. A COP tem uma pauta de política internacional bem clara e que ocorre independentemente de onde ela está situada, né? Então, esse ano, provavelmente, um grande tema vai ser a adaptação à mudança do clima, até por causa da crise climática toda e dessas tragédias, desses eventos extremos. Então, teve uma conferência em Bonn, um encontro em Bonn, nos últimos 15 dias, meio tentando organizar o que vai ser a COP30, Edilberto, e a adaptação vem com força. O Brasil está querendo destacar a questão da transição justa, né, trazer a discussão de justiça climática, e para os países do sul global é um debate importante. Provavelmente a parte de saída dos combustíveis fósseis não vai ser tema importante, gente, infelizmente. E a queima de combustíveis fósseis é a grande vilã, né, do aquecimento global. Mas até que nesse encontro em Bonn, o governo brasileiro conseguiu organizar alguma coisa lá de documentos preliminares, foi melhor do que se esperava. Mas em termos de solução concreta, gente, sabe, os países reduzirem suas emissões, compromissos mais vigorosos, medidas claras de afastamento, em relação a detalhar o afastamento dos combustíveis fósseis, isso não vai vir, né? Em termos de país que está sediando, em termos de Amazônia, eu acho que nós temos que tentar aproveitar essa mobilização política tão grande para ter resultados em relação locais, que não vão estar nos documentos oficiais da COP30, vão estar em acordos bilaterais, vão estar em pactos que vamos fazer com países específicos, vai estar em mostrar a Amazônia e sua realidade cheia de problemas para o mundo entender que precisamos de ajuda nesse sentido. Então, mas os documentos da COP30 vão estar sempre, ou de qualquer COP, vão estar sempre aquém do que a gente imagina. É importante as pessoas terem essa realidade, né? Que são dois mundos. O que nós podemos alcançar com o processo para beneficiar a Amazônia e o mundo da diplomacia internacional, que sempre é mais lento do que a gravidade dos problemas impõe.
Rogério, como o tempo estourou, só me responda das três palavras, qual delas você acha que vai ser a COP30? Um avanço, uma estagnação ou um retrocesso na defesa do ambiente? Três palavras, qual das três?
Uma sinuca danada. A professora Sueli, que está mais próxima aí das esferas de poder, eu acho que respondeu de forma bem clara para a gente não guardar muita ilusão, né? Mas, por exemplo, um exemplo bem concreto, faz mais de 10 anos que um conjunto de sujeitos, a partir daqui, aí tem pesquisador, tem ONG, tem universidades, tem a dona Margarida, lá de Poço de Mois, que ela é uma liderança reconhecida internacionalmente, desde para sempre, se não estou enganado, que é a reserva lá, eles estão há 10 anos tentando que o governo Barbalho reconheça e efetive uma política que fortaleça o manejo florestal de base comunitária como um dos instrumentos de proteção do território, e é uma questão super bem organizada, que tem interfaces com outras políticas públicas de educação, de formação, na economia ambiental, na formação dos filhos e filhas, né, desses sujeitos. E nunca, parece que agora está na Casa Civil, mas eles mandaram o projeto, o governo pegou, deu uma guaribada e nunca devolveu. Então está na Casa Civil, e os sujeitos que protagonizaram isso não sabem qual foi as sugestões de refazer o projeto. Eu concordo com a Sueli, tentar fazer pressão para efetivar, mas o tempo inteiro é contraditório. Fechou a Escola Bosque em Belém, fechou o restaurante popular, colocou uma criatura na educação que era um agente do mercado, sem conhecer absolutamente nada das especificidades da região. Essas viagens hercúleas a gente tem que fazer de 20, 30 horas, marcado por precariedade, sem condição, que o educador vai lá para cumprir a sua missão.
Nós chegamos ao final do nosso programa. Eu quero agradecer de coração, em nome de todos os nossos ouvintes que acompanham o programa, a você, Sueli, a você, Rogério. Você pode imaginar a contribuição que vocês estão dando para que a nossa sociedade cada vez mais compreenda que nós estamos diante de um momento histórico seríssimo e que essa COP30, que poderia ser um passo adiante, ninguém sabe se vai ser, não, atrás ou no meio. Agradeço a vocês, a você, ouvinte, que nos acompanhou, e dê sua opinião depois aqui para a nossa Rádio Web. Um grande abraço, daqui a 15 dias teremos um novo assunto com novos debatedores. Um abraço, muito grato, Sueli e Rogério.
Obrigada, tchau, prazer, Sueli.
Um abraço, gente, foi ótimo.
Você acabou de ouvir COP30 em Debate. Apresentação, Padre Edilberto Sena. Realização, Rede de Notícias da Amazônia.